tudo que você precisa ficar sabendo para cuidar melhor da sua saúde. Apoio Unilab.
Quer garantir a praticidade das teleconsultas sem pagar coparticipação e ainda ganhar um pacote exclusivo de benefícios? Com o Plano Equilibre da Unimed Ceará, você pode. Tudo isso sem carência para consultas e exames por tempo limitado. Saiba mais em unimedceara.com.br ou através do 0800-275-7777. Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano.
ZYB375. Rádio Mais FM Educativa. 106,1. Rua Major Pedro Alcântara, 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Vem aí, mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Dicas, entrevistas, comentários e tudo sobre a sua saúde na Mais FM. Mais saúde.
Mais saúde.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esta é a Mais FM Educativa 106,1. Estamos ao vivo também na TV Mais, em todos os nossos canais sociais. Muito obrigado. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram. São quase 100 mil ouvintes nessas três redes sociais. Então, a todos que nos assistem a partir deste momento, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Este programa que está no ar há mais de 10 anos, todos os sábados, sempre trazendo aqui um assunto importante, um tema importante para ajudar você que está em casa, você que nos assiste em qualquer lugar, através inclusive da internet. Você tem uma melhor qualidade de vida, você e sua família. Então, Mais Saúde está no ar com esse objetivo e está no ar. Espero que você possa curtir e compartilhar. Você que assiste pelo rádio na frequência 106,1, você pode também aumentar o volume do seu rádio. Seu vizinho merece ouvir as informações que vão ao ar a partir de agora. Se você quer manter contato conosco, você pode nos ligar no 3581-6699, no 3581-2171 e no nosso WhatsApp. São quase 3 mil pessoas nas nossas listas de transmissão. Anote, está aí na sua tela agora, no seu rodapé, 88-3581-2171. E você que nos assiste pelas redes sociais, é simples, @MaisFMIguatu ou @MaisFMTVMais, em qualquer um desses canais, você consegue falar conosco. Também no nosso aplicativo, através do nosso aplicativo que você baixa aí na Play Store, você tem todas as informações. Aí está na sua tela o nosso aplicativo, que você baixa e leva para casa, para onde você for, as redes sociais da Mais FM e da TV Mais. Também estamos ao vivo em áudio pela nossa plataforma, uma das plataformas mais ouvidas, que você pode assistir através do Radiosnet. Muito bem, senhoras e senhores, claro que os assuntos que a gente traz por aqui são sempre aqueles que possam ajudar você, como dissemos no começo, a ter uma melhor qualidade de vida. E nós vamos falar hoje aqui sobre Pilates. Você sabe o que é Pilates? Você tem alguma noção sobre o que é, para que serve, quem pode praticar, quem não pode? Bom, para conversar conosco no programa de hoje, já queremos agradecer aqui de forma antecipada a doutora Sara Lavô, que é fisioterapeuta, que está aqui conosco no programa de hoje. Sara, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui no Mais Saúde.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada, Paulinho, pelo convite.
Para a gente é um prazer enorme ter aqui mais um profissional que possa ajudar você que está em casa a justamente poder ter mais informações. E a informação, ela é preponderante para que você saiba como ter realmente uma qualidade de vida melhor. Eu conversava com você aqui antes de começar o programa, Sara, e eu dizia o seguinte: o termo Pilates é um termo relativamente novo para a gente, para as pessoas comuns, né? Aquelas pessoas que não estão muito, talvez, antenadas, mas que já ouviram esse nome em algum lugar, né? Você poderia antecipar para a gente, na verdade, você que é especialista no assunto, o que é o Pilates?
O Pilates, graças a Deus, assim, no decorrer do tempo, já está se falando mais em Pilates, mas que nem você falou, era uma coisa pouco ouvida. Hoje, o Pilates, ele é indicado muito pelos médicos para quem já tem problema de coluna, de joelho, mas o Pilates, ele não só é para quem tem algum problema de saúde, ele é uma atividade física que ele busca melhorar o bem-estar físico e mental do indivíduo, não só como tratamento, mas também como prevenção.
Agora, para aquela pessoa que acha que Pilates é aquela coisa mais mórbida, mais morosa, que não tem aquela mesma atividade, que não tem aquela mesma energia, por exemplo, de uma academia. Alguém que vai para uma academia, que passa ali uma hora, duas horas treinando e o suor pingando, e ele parece o Pilates parece ser, pelo menos, uma atividade mais calma, mais tranquila. É isso mesmo?
Parece ser, mas não é o que é. Os meus alunos podem até falar isso, né? Porque é justamente isso. Há muitos mitos sobre o Pilates. Muitas pessoas não procuram o Pilates por pensar que é um exercício muito calmo, muito tranquilo, que não vai ter esforço físico, mas pelo contrário. O Pilates, assim, um esforço físico, é necessário a resistência, é necessário força. Nos treinos de Pilates, sim, também sua, muita gente pensa que não, mas sua, tudo é determinado de acordo com a necessidade do paciente ou do cliente, né? Tem muita gente que procura porque está travada a coluna, essa pessoa, não vou colocá-la para fazer exercícios extremamente avançados. E no Pilates, exercícios a gente trabalha a construção. Inicialmente são exercícios realmente que requer, tipo, mais tranquilidade, mas depois sim, exercícios de força, de equilíbrio, de coordenação, e dá sim para pegar. Só que pelo fato de ser exercícios de baixo impacto, ou seja, as pessoas pensam que por isso não é um exercício que trabalha a musculatura. Mas sim, trabalha a musculatura de uma forma também pesada, não só em alongamentos.
Inclusive, acho que até o maquinário é diferente de academias
sim,
normais.
Sim, é diferente. O estudo do Pilates. O Pilates, ele pode ser solo, que é só no chão e bolas e o seu corpo. Ele pode ser com os equipamentos. E também temos aqui, né, no nosso estúdio de Pilates, que é o diferencial também no nosso estúdio, o Pilates avançado. Não sei se você já ouviu, que é o Pilates suspenso, através dos tecidos, de arcos de lira, como tem no circo. E no circo se chama trapézio, né? Mas a gente chama lá outro equipamento, outro nome. Então tem exercícios avançados e trabalha tanto só solo, equipamentos e o suspenso, que são com tecidos e tudo mais.
Agora sim, estamos enganados em achar, por exemplo, que é uma atividade de menos impacto?
Menos impacto pelo fato de não, assim, ela não é um exercício aeróbico, de estar correndo, de estar fazendo muito rápido, é um exercício que requer fluidez, requer calma a realizar. Todas as vezes que você vai realizar o exercício, é necessário utilizar a respiração. Por isso a importância do Pilates também para quem tem problemas de ansiedade, de insônia, porque todos os exercícios durante a execução tem que utilizar a respiração. Na ins e na expiração, certo? Puxando o ar e soltando o ar. Então, por isso é um exercício que requer mais fluidez. Não é de impacto, de estar pulando, mas ele requer força, e sim, a força do seu corpo.
Ele, assim como alguém vai para a fisioterapia, por exemplo, se o sujeito faz uma cirurgia de joelho, por exemplo, e precisa passar por um período de recuperação, precisa fortalecer a musculatura naquele local para que ele não fique com nenhum tipo de situações naquele lugar. O Pilates também seria uma indicação?
Sim. Inicialmente, quando o sujeito, ele sai, digamos, de um pós-cirúrgico de joelho, ele vai inicialmente para a fisioterapia, para tirar ele do quadro álgico, que é da dor. E na reabilitação, sim, a gente também reabilita no Pilates, certo? Trabalhando força, trabalhando coordenação. Mas também não é só... tipo fazer as sessões e tá livre. Normalmente o Pilates, ele é como manutenção. Um exemplo, para quem tem hérnia de disco, Qual é a função? Você não foi a pergunta, mas eu vou dar o exemplo, okay, certo? Na função da hérnia de disco, as pessoas que procuram um pilates que tem hérnia de disco, ela não vai fazer 10 sessões e está livre, não. É uma qualidade de vida. O pilates vai trazer para ela uma qualidade de vida, que ela consiga manter suas atividades de vida diárias sem estar sentindo dor, sem estar sentindo crise. Então, é uma manutenção. Diferente da fisioterapia, que é um tratamento, certo? Ela é uma manutenção para você manter. Então, muita gente que tem, por exemplo, problemas de joelho, que vivem sentindo dor em outras atividades, procuram o pilates, porque no pilates a gente trabalha de uma forma diferente para ficar associando, digamos, a academia ao pilates e assim melhorando a qualidade do joelho, de dor na coluna, de outros problemas de...
Quer dizer, não há nenhum tipo de contraindicação para alguém que faz esses em academias fazer também,
não,
paralelamente o pilates?
Não, pelo contrário. O pilates não substitui, mas é um complemento. Não substitui a academia, mas é um complemento para a academia, certo? Para as pessoas que praticam academia e querem praticar o pilates, até mesmo para aprimorar, para se desenvolver melhor, também é uma ajuda o pilates. Tanto pode ser utilizado só o pilates como uma atividade física, certo? Como pode ser associado a outras atividades físicas.
Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Sara Lavô, ela é fisioterapeuta, e o assunto aqui é pilates. Se você não sabe muito sobre pilates, pode nos perguntar, assim como a Luciana está nos perguntando aqui pelo nosso WhatsApp, perguntando o seguinte, Sara, o pilates não é apenas mais uma moda passageira?
Não, o Pilates, ele foi desenvolvido, o Pilates, há décadas atrás, pelo Joseph Pilates, quando foi na Segunda Guerra, que ele começou a tratar os pacientes através...
Os feridos?
Os feridos, sim. Uhum. Ele observava que se os feridos ficassem só acamados, eles não tinham melhora. E ele começou a fazer esses feridos que eles se movimentassem. Ele pegava as próprias molas das camas, né, e colocava para ele se movimentar. Por isso que, se você observar as máquinas do Pilates, eles são todos com mola, né? As resistências são através de mola, porque ele criou desta forma. E é uma coisa que vem ganhando espaço no decorrer do tempo, mas que não é uma moda passageira, não. Até que as pessoas que praticam Pilates, dificilmente eles deixam de praticar, pela qualidade de vida e pelas mudanças que traz para o seu corpo, depois que começar a praticar o Pilates. Então, graças a Deus, não é uma moda, já é uma coisa antiga e já está, graças a Deus, crescendo cada vez mais essa modalidade.
Resposta dada, a pergunta feita, tá certo. Agradecer aqui a Graça Mota, a Ana Laíse e a Monique Amorim, que estão nos assistindo. A Ana Laíse, inclusive, isso aqui, não sei se é Laís ou Laís.
Ana Laís.
É, né?
É.
Muito bom o Pilates, ela nos dizendo aqui. E aí a Graça disse aqui o seguinte: Pilates também é bom para fortalecer os músculos?
Sim, com certeza. Pilates trabalha fortalecimento dos músculos. É que nem eu havia falado no início. Não é só alongamento. É alongamento, fortalecimento, resistência, equilíbrio, coordenação motora. Trabalha a respiração, que nem eu falei já, né? Pois todos os exercícios têm que estar associados à respiração. Então, trabalha a respiração. Postura, a questão... Muitas pessoas procuram Pilates pela questão postural, pois melhora a questão da postura, né? Porque no Pilates, a gente trabalha os músculos. A nossa prioridade é fortalecer toda a musculatura do seu corpo. Uhum. Mas, de princípio, os músculos internos, que não são vistos em outras modalidades, em outros exercícios, que é a musculatura do core, abdominal, abdômen, coluna, os músculos profundos. Porque os nossos músculos profundos, estando bem, o resto do nosso corpo também estará bem. Mas trabalha, assim, perna, braço, abdômen. Aí a pergunta, emagrece? Que todo mundo faz, não sei se vai haver. Sim, tudo que é um gasto calórico, emagrece. É lógico que quem quer um gasto calórico tem que fazer exercícios também aeróbicos, mas emagrece sim. Eu tenho clientes comigo, clientes/pacientes, que emagreceram comigo praticando Pilates, lógico, fechando a boca também, né? Que não é só atividade física em si, alimentação. Então, trabalha sim o corpo para dar uma definição e tudo isso que as pessoas procuram numa academia, às vezes não se identificam numa academia por não gostar do ambiente, se identificam bem com Pilates.
A Monique Amorim dizendo assim: Pilates é vida.
É vida.
Uhum. Obrigado, Monique, aí pela audiência. Um grande abraço. Aí a gente, às vezes, costuma... Aquilo que a gente não conhece bem, às vezes você acaba falando besteira.
Exatamente.
Ah, eu não conheço, não posso... como é que diz? Eu não posso falar mal, se é que existe esse termo de falar mal de Pilates, eu acho que não existe.
Não, mas o pior que existe, tem gente que chega dizendo assim, eu não, já chegou pra mim e fala assim, eu não pratico Pilates, eu não vou por Pilates porque é algo monótono, ou porque é lento, é tranquilo. Já teve gente de eu desafiar, pois eu te desafio, eu te dar uma aula. E sair da aula suado, acabado, assim, bem cansado. Porque tem muita gente que julga pelo que não conhece, a verdade é essa. Verdade. Por isso que também no Pilates a gente dá aula experimental gratuita. A pessoa tem direito a uma aula experimental gratuita para conhecer melhor e entender. Porque só em realmente uma, você indo uma aula, você vai entender.
Ou seja, você talvez mude de opinião quando você terminar.
Exatamente, a aula. Exatamente.
Né? Muito bem, a Sara Lavô é fisioterapeuta, está aqui conosco no Mais Saúde deste sábado, falando sobre Pilates. Faça sua pergunta. Tem aqui a Nayula Marques nos assistindo também. Obrigado, Nayula, pela audiência. E aí, inevitavelmente, a Adriana perguntando: Pilates emagrece mesmo? Tem que vir essa pergunta, né?
É, que nem eu já falei, que emagrece é uma alimentação saudável associada a uma atividade física e uma reeducação, né? Mas ele ajuda sim na perca, porque há um gasto calórico durante as aulas.
Pois é, o Roberto pergunta: Pilates melhora a coluna?
Sim, um dos principais objetivos para o Pilates é o fortalecimento da coluna, que nem eu falei um pouco antes. A gente trabalha a musculatura interna através de exercícios posturais, respiratórios. A gente trabalha essa musculatura fortalecendo. E normalmente as pessoas que procuram Pilates porque está sentindo dor na coluna, em meta, assim, mais ou menos um mês, ele já vê resposta, já vê melhora.
Pois é, muita gente participando aqui conosco. Obrigado, agradecimentos aí a todos que estão nos assistindo, tanto no Facebook, como no Instagram, como também no nosso canal no YouTube. Compartilhem esta transmissão, faça com que ela chegue a mais pessoas. A Fernanda pergunta o seguinte: qual é o tempo? Tem um tempo previsto para que a gente comece a observar os resultados do Pilates?
Muitas pessoas, elas já conseguem observar, que nem eu te falei, o quanto antes. Porque assim, quando você muda sua postura, eu ensino nas aulas a reeducação postural. Uhum. O que deveria ser ensinado a gente desde a infância. Normalmente a gente tem um hábito de ter uma postura ruim durante tudo o que vai fazer no seu dia a dia, né? Ou dormir, começa a dar dormida. Dormir, ao trabalhar, quem trabalha muito tempo sentado em computador, tem essa postura ruim. Então, no primeiro dia de aula, eu já ensino como deve ser essa postura e que meu paciente deve mudar essa postura. Quando ela muda essa postura, que começa a trabalhar os exercícios, ela já consegue ver mudança. Então, assim, eu não dou um mês para os pacientes já estar dizendo que está bem melhor.
Agora, isso vai depender muito
da ajuda dele, que eu falo isso primeira aula. E se ele tem que me ajudar.
Que pessoa foi
exatamente,
procurar,
né? Esteja. Exatamente.
Alguém que foi só para fortalecer a musculatura.
Exatamente.
Alguém que foi fazer um tratamento específico, por exemplo, como você falou aí, a questão.
Infelizmente, a maioria das pessoas, quando procura, já procura porque estão sentindo dores.
Vão pela dor.
80%. Infelizmente. Uns 20 a 30% procura porque não gosta de outra modalidade e se identifica com Pilates, gosta de praticar o Pilates. Graças a Deus vem mudando isso no decorrer do tempo, né? Que o pessoal tá enxergando Pilates como uma modalidade de atividade física. Só que justamente essas pessoas que chegam com dor, em torno de um mês, dois meses, ela já melhora a dor. Mas para isso, que eu falei, é uma manutenção. Ela tem que permanecer para ter aquela qualidade de vida, né? Permanecer em alongamentos e fortalecimentos e evoluindo cada vez mais o Pilates.
Agora, Sara, para que as pessoas possam entender bem, fazer o Pilates é necessário que haja uma indicação médica, por exemplo, ou eu, a partir de segunda-feira, quero fazer Pilates. Eu simplesmente vou fazer o Pilates sem nenhuma indicação?
Não precisa de indicação médica, não. Pode procurar diretamente a clínica ou o instituto que você queira praticar e sim procurar sem precisar de uma indicação médica. Até porque nós, fisioterapeutas que vamos estar lá, vamos avaliar e ver a necessidade do paciente. Se ele tem algum problema de saúde para tratar aquele problema, né, que ele tenha. Ou se ele não tem, para que ele possa praticar o Pilates. Inclusive, convido você, se você quiser fazer uma aula experimental, está convidado.
Eu gosto muito de praticar academia, de longas datas. Desde os meus 18 anos de idade, que eu gosto muito de estar em movimento, na verdade, né? Se é numa academia que eu gosto muito, ou se é um futebol, é algo dessa natureza, eu estou sempre em movimento, não sei estar parado. Essa é a ideia, né? Mas, quem sabe qualquer dia desse eu não vou fazer um experimento.
Está, né? Convidado.
A Luísa perguntando o seguinte aqui, pilates duas vezes por semana dá resultado?
Dá sim. Pilates normalmente a gente fecha pacotes duas vezes por semana ou três vezes por semana. Duas vezes por semana você já consegue sim observar um resultado. Não necessariamente tem que ser todos os dias, não. Eu peço aos meus pacientes que não praticam outra atividade que eles pratiquem. Porque uma atividade física duas vezes por semana, sim, é pouco. Uhum. Tu tá entendendo? O pilates, duas vezes por semana, associado a outro exercício. O quê? Uma caminhada, andar de bicicleta, ou mesmo uma academia, um funcional, o que ele sinta vontade de fazer. Uma hidroginástica, normalmente os idosos, eu indico por hidroginástica. Então, fazer pilates duas vezes por semana é ótimo. Agora, fazer exercícios físicos só duas vezes por semana, não. Tem que fazer mais, né?
Pois é, meu amigo Ébio Gouveia, do Armazém Paraíba, não faz questão de dizer o nome, as pessoas ligarem.
Seu Web é meu paciente.
O André está dizendo aqui, parabéns, doutora Sara, pela entrevista, muito boa. O Pilates só tem o testemunho bom disso.
Aí,
né?
Uhum.
O Web falando.
Obrigado, seu Web.
A Daniela Sampaio, amo meu bom Pilates com a doutora Sara. Né? Aí seus pacientes assistindo.
Exatamente, muito bem.
A Daniela. Muito obrigado, Daniela, pela sua participação aqui conosco. A Sara está nos dando uma aula aqui sobre Pilates. Você que tem pouco conhecimento ou tem curiosidade, já ouviu falar, mas nunca praticou, é sempre bom. Toda atividade física, ela é importante, né? Você não pode estar em casa, parado, olhando o tempo passar, e aí os dias vão passando. Daqui a pouquinho você chega e está com os cabelos brancos, você não fez nada na vida de movimento.
Exatamente.
Aí começam os velhos,
aí
começam os problemas.
Aí tem gente que diz assim, é tarde demais pra me começar. Não, nunca é tarde pra começar. Nunca. Tem um pacientes de 85 anos que começaram com 81, já estão comigo há 4 anos. E eu costumo dizer, que dizem que minha vida é ótima e melhorou a qualidade de vida depois do Pilates. Nunca é tarde pra começar. É pra ter qualidade de vida, né?
Com certeza. Essa é a ideia. Né? Eu quero particularmente me movimentar até o último dia de vida que eu tiver.
Exatamente.
Porque não tem nada melhor do que você estar sempre disposto.
Outra questão é em relação ao movimento, né? Você falando aí do movimento, muitas pessoas acham que quando está com a coluna travada, com dor na coluna, que tem que ficar em repouso. Pelo contrário, o repouso traz pioras. Eu já chegou pacientes na minha clínica travado de ter que estar tirando de dentro do carro e essas pessoas com o movimento melhoraram. Então o movimento, ele é vida. Se você pegar, eu costumo dizer isso para os meus pacientes, se você pegar um braço e mobilizar ele, deixar ele ali paradinho, se ele tem nenhum problema, ele vai ter problema. Então o movimento é necessário, o movimento é vida.
Você acaba atrofiando com qualquer membro.
Exatamente.
Que não tem movimentação.
Uhum.
Né? Se você, por exemplo, você quebra um braço, ele fica no gesso durante algum tempo e depois você não faz uma fisioterapia para aquele braço volte à normalidade, a tendência dele é atrofiar.
Exatamente.
É como a própria vida, né? Se você não faz movimento.
Se você não se movimenta adequadamente, a gente diz, eu já varro a casa, eu já... Não, é um movimento, um exercício físico, né? Não as atividades de vida diária, é o exercício físico que é importante. Quem bem soubesse, praticava qualquer exercício físico. De uma caminhada, musculação, pilates, quem bem soubesse, praticava um exercício físico para mudar a qualidade de vida.
Sara, eu tenho um colega que tem um problema de coluna, e aí ele disse que estava fazendo... Foi indicado que ele fizesse pilates, mas ele não estava se adaptando. Né? Ele, não sei se nos primeiros dias, ele disse que as dores pareciam estar mais intensas. E acabou pensando, rapaz, não sei se eu permaneço. Eu digo, aí eu, mesmo sem ter conhecimento sobre o assunto, eu digo, você deve continuar, porque isso pode ser apenas um período de adaptação.
Exatamente.
É para que a pessoa possa, ao longo do
quando
tempo...
Quando você iniciou a academia, você não se ficou dolorido? Sentiu dores?
Exatamente, se você passa algum tempo fora e volta você vai ter.
Exatamente,
dores.
Porque aquela musculatura ela está enfraquecida, ela não está tendo os estímulos que deveriam.
Uhum.
Então, quando você começa a fortalecer, mexer com aquela musculatura, consequentemente ela vai ficar dolorida. Então, isso é normal nos primeiros dias. Se a dor for na musculatura. Se a dor não for na musculatura, tem que se observar.
É até esquisito você estar na academia depois de um tempo parado, aí você volta. E aí, no outro dia, você não está todo dolorido.
É.
É natural.
É.
Né?
Exatamente.
É tanto que você não deve exagerar logo na volta.
Uhum,
você deve voltar
exatamente.
Devagarinho. para que a musculatura vá se adaptando novamente. Exatamente. E você volte a se acostumar. Você realmente pode querer desistir de tanta dor que você fica, né?
Por isso que eu até costumo dizer aos meus pacientes, a gente constrói o movimento no Pilates. Então, tem gente que o Pilates no Pilates avançado, não sei se você já viu, a gente fica de cabeça para baixo, faz invertidas. Aí tem gente que procura o Pilates só visando isso. Aí o que chega lá, eu quero ficar de cabeça para baixo. Não é assim. A gente tem que começar justamente devagar para isso. Porque eu não quero que no outro dia meu paciente esteja destruído, todo dolorido. É, porque ele vai desistir, ele não vai permanecer. Então, tem que começar devagar, né? Com cautela.
Agora, curiosidade, por que ficar de cabeça para baixo? Já que eu não conheço, me diga por que ficar de cabeça para baixo.
Ah, ficar de cabeça para baixo é maravilhoso. Só quem fica sabe. Traz inúmeros benefícios, né? Melhora a oxigenação e traz inúmeros benefícios. É um treino de equilíbrio completamente do corpo. Já pensou? Você ficar apoiado com a força dos seus cotovelos ou da sua cabeça, treina o equilíbrio e a força do seu corpo inteiro. Então, é uma forma realmente do avançado, né?
É, porque na academia as é meio esquisito você... fazendo peso e ter que ficar com alguns exercícios cabeça para baixo. Dá um meio que sufocante.
Normalmente, inicialmente, quando você começa a praticar os exercícios de cabeça para baixo, você fica tonto, né? Assim, mas só que depois você vai se adaptando.
E ele passa a ser agradável.
E passa a ser agradável.
Que interessante.
E viciante também.
Muito bem, Sara. A Fernanda Carlos de Lavô fazendo uma pergunta aqui no nosso Facebook, dizendo o seguinte: quais são os benefícios do Pilates na gravidez? E aí eu pergunto, grávidas podem fazer Pilates?
Devem. A partir do primeiro trimestre já é indicado para as gestantes praticarem o Pilates. Não só com o objetivo de ter o parto normal. Tem gente que não procura porque diz, eu não quero ter um parto normal e eu não vou praticar. Não, Pilates não é só importante para quem vai ter um parto normal. Uhum. Pilates, ele trabalha na gestação, a região pélvica fortalecendo, membros superiores, membros inferiores. Normalmente, só quem já teve uma gestação sabe que já inicia as dores na coluna, alivia essas dores na coluna, melhora na circulação sanguínea para quem fica com aquelas pernas inchadas, para evitar que fique. Trabalha já para o pós-parto, ou seja, nós trabalhamos fortalecimentos de músculos superiores para quando a mãe vier amamentar, trabalha a postura. Então, o Pilates é um das atividades hoje mais procuradas pelas gestantes, porque é uma atividade, que nem eu falei, de baixo impacto, que vai trabalhar a musculatura de fortalecimento voltado para a gestante. Inclusive, eu tenho especialização no Pilates na gestação, porque tem que saber como deve ser feito, né? Para não trazer riscos para a mamãe, porque assim, para a gestação, para o bebê, não vai trazer risco nenhum, pelo contrário, durante o momento que a mãe está lá praticando o exercício, é a hora que a criança fica mais relaxada. Devido à respiração, todos os exercícios serem puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, manda uma oxigenação melhor para o bebê e traz ótimos benefícios para o bebê. É muito bom.
Que legal, a Daniela até incrementando aqui, dizendo o seguinte: é muito bom inverter. Fortalece o abdômen e relaxa.
Exatamente, relaxa.
Experiência de quem já pratica, né? Uhum. Com certeza. A Ingrid perguntando aqui o seguinte: para uma pessoa muito agitada, o método é muito parado e calmo?
Não. Que nem eu falei, né? Já teve essa pauta. As pessoas pensam que pelo fato de ser um exercício que você trabalha com fluidez, né? E utilizando a respiração, é um método muito parado. Mas não. Quando você começa a praticar, se tornar avançado nessa técnica, você vai vendo que requer força, requer concentração, pelo contrário, vai trabalhar essas pessoas que são agitadas demais. Uhum. Não vai ser chato, não, isso eu prometo.
Pois é, tá garantido aí que você vai ter uma excelente forma de atividade. Agora, a pergunta aqui do Ricardo é o seguinte: ele tá perguntando se pode fazer Pilates todos os dias.
Sim. Quiser, sim, pode praticar todos os dias.
Alguma contraindicação?
Não. Do Pilates?
Sim.
Não há nenhuma contraindicação. Só para gestantes no início da gestação mesmo, no primeiro trimestre, que eu não gosto de iniciar as aulas. A não ser que venha com encaminhamento médico, mas não há nenhuma contraindicação para o Pilates, não. Pilates é um público para todos. Abrange desde a adolescência, crianças, né? Tem crianças que praticam Pilates. Crianças, adolescentes, tem um adolescente muito que tem escoliose, que tem uma evolução muito boa na escoliose. porque às vezes a fisioterapia em si ela vai achar chata por causa daquela monotonia, e o Pilates ela faz de uma forma mais divertida, que trabalha a musculatura sem perceber que está trabalhando aquela determinada musculatura e se torna mais atrativo. Adolescentes, idosos, adultos, gestantes, então é uma atividade que abrange todos os públicos.
Bom, senhoras e senhores, vocês estão assistindo Mais Saúde pelo rádio na frequência 106,1. Estamos também ao vivo na internet para quase 100 mil seguidores. Muito obrigado a você pelo carinho. O Diego Lavou aqui dizendo o seguinte: essa convidada de hoje do Mais Saúde é uma profissional incrível, doutora Sara Lavou.
Obrigada, Diego.
Pois é, e nós vamos para um rápido intervalo. Continuamos o bate-papo com a Sara, explicando sobre Pilates, seus benefícios. Alguma contraindicação, se é que há algum tipo de contraindicação, dá tempo você fazer sua pergunta no telefone 3581-6699, 3581-2171, e assim pelo nosso WhatsApp 88-3581-2171. Não saiam daí, o Mais Saúde volta daqui a pouco. Aguardo vocês.
Saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta, totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101.
Olá pessoal, aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM. Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência.
Pandeiro de sentimento, viola de emoção, cordel, sanfona, zabumba, mexendo no coração. Tudo isso a gente encontra no Raízes do Sertão. Esse é o programa que vai ao ar todos os domingos de encontro à família nordestina que ama a nossa cultura e que não esquece as nossas raízes. A partir do meio-dia, na tela da TV Mais e da TV Cariri, eu conto com a sua honrosa audiência.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Frescor do desconhecido. Novo Quasar Rush. Frescor que impulsiona. Quasar é perfumaria. Perfumaria é o boticário.
O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante: a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses. Mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se. Tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas. A sua e a de quem você ama. Governo do Ceará.
As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran, Governo do Distrito Federal.
Fala galera, sou o Thiago Oliveira, apresentador do programa Esporte Show, e estou passando aqui para convidar vocês para acompanhar o programa toda segunda e sexta, 8 horas da noite, na Rádio Mais FM 106,1, na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e também pela Iguatv no Facebook. Os melhores temas, os melhores convidados, você encontra aqui no Esporte Show, então vem assistir conosco.
Rádio Mais FM Educativa, 106,1. Rua Major Pedro Alcântara, 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Pois é, senhoras e senhores, já estamos de volta, 1:08, 5 de fevereiro de 2022. É o Mais Saúde que está no ar, na sua casa, onde você estiver. Pois muito bem, o Mais Saúde de hoje está falando sobre Pilates. Aqui conosco, doutora Sara Lavô, no primeiro bloco explicou aí os benefícios, quem pode, quem não pode, se é que tem alguém que não pode, né? São perguntas que nós vamos fazer para a doutora Sara nesse segundo bloco. Logo após a gente ir para o intervalo, meu amigo Marcão, professor, foi meu colega de faculdade, ligou pra gente perguntando o seguinte: o Pilates, Sara, é indicado para quem tem problemas depressivos, para quem tem problemas de ansiedade? É indicado para isso também?
Sim, é muito indicado, que nem eu já falei do fato de trabalhar a respiração. Normalmente no nosso dia a dia a gente não tem o hábito de estar respirando corretamente como deveríamos, ou então tirando esse momento, né? Então eu tenho um relato de muitos pacientes que melhoraram a questão de ansiedade no Pilates, pelo fato de você parar, trabalhar a concentração naquele momento do exercício. Então há uma melhora, sim. E relatos de melhora para quem tem ansiedade, para quem é muito agitado, para casos de depressão. A melhora, sim, por conta do exercício físico associado à respiração.
Inclusive, quando a gente escuta, como respiração é algo importante. Porque às vezes uma pessoa está passando mal, você diz, pare, respire.
Exatamente.
Respire. Uhum. Muitas das vezes, como você disse, a gente não sabe respirar de forma correta, né? Isso é um exercício, inclusive, né?
É um exercício. Muita gente, quando pratica outras atividades, pelo contrário, em vez de respirar, faz prender a respiração. E uhum. Não sabe o quanto isso piora em muitas coisas, como elevar a pressão arterial e tudo mais. Então, o Pilates, ele ajuda nessa questão. Você aprender a respirar. Tem gente que diz, eu não sabia respirar. Então, porque você não para se atentar durante o seu dia a dia sobre a sua respiração. Então, quando você pratica o Pilates, aprende a respiração, até em outros exercícios você vai conseguir respirar melhor. E saber utilizar a sua respiração, porque na aula inicial eu ensino corretamente como deve ser.
Olha aí, Marcão, é indicado, sim, para o que você nos perguntou, né? Pessoas, e como tem gente hoje com problemas, infelizmente depressivos.
Exatamente, depois dessa pandemia só piorou, né?
Pois é. Falar nisso, nesse período de pandemia, como é que vocês trabalham o paciente, tendo em vista que precisa de um contato muito próximo e tudo mais? Quais são os cuidados que são tomados?
Pronto, no Pilates? No Pilates não é turmas grandes, são turmas de no máximo 4 pessoas dentro de uma sala. Sim. Então, o atendimento, ele é especializado, ele é exclusivo para a necessidade, até porque eu vou atender a individualidade de cada paciente, né? Cada paciente tem o seu problema e tem que ser direcionado para ele. Então, não pode ser turmas grandes, não são turmas grandes. Então, por isso, não há riscos. A gente está tendo os cuidados de se manter de máscaras, né? Todos de máscaras, não aceito ficar sem máscara dentro do estúdio. Uhum. Utilizando o álcool no equipamento, a cada vez que o paciente troca de equipamento, utiliza o álcool e mantendo o distanciamento. Graças a Deus, não está tendo problema, não.
É preciso saber viver, né?
Exatamente. E não podemos parar, né? É. Pelo fato do Pilates trabalhar a questão da respiração, fortalecer a musculatura, principalmente respiratória, diafragma e pulmonar, também é procurado pós-Covid. Para paciente que está pós-Covid, ajuda nessa questão.
Sim, como a fisioterapia é exigida nesse período. Exatamente. De pandemia, não é?
Importantíssimo, né?
Muita gente sai com sequelas graves.
Graves. Né? Não só respiratórias, né? Mas também motoras. Que a gente recebe muitos pacientes que, agora, graças a Deus, depois dessa nova xepa, não foi tanto, não. Mas na antiga, em relação a não saber praticamente andar, e a gente ensinado zero.
Pois é.
E a gente tem. O trabalho da fisioterapia tem sido essencial nesse tratamento.
Ah, Bruna Carlos. Obrigado, Bruna. Ela dizendo aqui o seguinte: conteúdo esclarecedor. Parabéns a Mais FM por trazer essa pauta. Bruna, muito obrigado.
Obrigada.
Pela sua participação. E aqui a Sara podendo explicar bem melhor sobre a questão do Pilates, seus benefícios. A Vânia, deve ser Vânia Magueira, é o nome que tem aqui.
Vânia Mangueira.
Mangueira, né? Faltou um N aqui, eu suspeitei desde o princípio. Essa doutora é top.
Minha mãe.
Ah, muito bem, a mamãe coruja aqui. Minha filha no nosso Mais Saúde. Sara, o Willam perguntando aqui o seguinte: as aulas de Pilates para iniciantes podem ser feitas uma vez por semana?
Eu indico duas vezes.
Você me disse que duas eram.
Duas vezes é o. Assim, podem ser feitas, tem um pacote uma vez por semana. Mas o indicado é no mínimo duas vezes, para você conseguir ter uma resposta melhor. Mas a paciência. Normalmente, os pacientes que procuram uma vez por semana são pacientes que já praticam muitas outras atividades. Por exemplo, praticam crossfit, praticam academia e precisam de um alongamento. Aí a gente faz uma vez por semana para trabalhar só a questão do alongamento. Mas se um paciente que ele não pratica nenhuma atividade física, o indicado é que seja pelo menos duas vezes ou três por semana.
Pelo menos.
Né? Mais uma vez, há esse pacote também, mas os resultados melhores para quem faz a partir duas vezes.
Esse aluno que quer fazer apenas uma vez inicialmente, ele deve estar querendo experimentar, será?
Pode ser, né, que esteja querendo. Mas normalmente as pessoas que procuram uma vez, quando ela chega na aula, ela já diz, não, deixa o pacote de duas vezes mesmo.
É, né?
É, exatamente.
Interessante. Renata, perguntando o seguinte, como é que funciona o Pilates para a terceira idade?
O Pilates para a terceira idade também é uma modalidade muito procurada, pelo fato que os pacientes da terceira idade, eles não se adaptam bem, né, à academia, então é procurada. Assim, funciona de acordo com a necessidade e como o paciente ele pode, no limite de cada paciente. Eu falei no bloco passado sobre ficar de cabeça para baixo, tem gente que diz assim, ah, quando chegar lá, não vou ficar de cabeça para baixo, não. Não, depende da necessidade de cada paciente, né? Inclusive, tem muitos pacientes idosos, porque a gente trabalha com eles, a questão do equilíbrio, a coordenação motora, o treino de marcha, para quem tem dificuldade, né? Com objetos de equilíbrio. O que for necessário é trabalhar com o paciente, de acordo com a necessidade dele. Então, no idoso, eu trabalho mais essas questões e há uma melhora significativa nessa questão de equilíbrio e tudo, né? E pelo fato dele se sentir mais seguro, porque está ali perto toda hora, não ser uma coisa que você deixa o paciente lá fazendo os exercícios só e sai. Então, o paciente idoso, ele se identifica muito bem com a modalidade do Pilates.
O trabalho no Pilates é como mais ou menos como se você tivesse um personal trainer.
Exatamente.
Ali pertinho de você, acompanhando todo o tempo.
Exatamente isso. É a função individualizada. Não é como uma academia que fica 50 pessoas e você só vai dar uma assistência ali, não. Eu estou ali toda hora, a cada exercício eu demonstro o exercício para o paciente. Eu gosto
como
muito
deve
disso.
Ser feito, né?
Como deve ser feito. Sempre antes do paciente fazer, eu faço. É para fazer assim, para ele entender melhor. E observo se ele está fazendo corretamente. Essa é a função.
Independente se é homem ou mulher.
Se é homem, se é mulher, se é criança, adolescente, todos vai ser dessa forma. Eu demonstro antes, eu observo se ele tá. Então é um serviço individualizado.
Uhum.
É um serviço individualizado. Não é uma turma de colocar inúmeras pessoas dentro da sala e deixar o pessoal praticando lá à vontade, não. Quem manda na aula, quem determina os exercícios que devem ser executados sou eu. Não é um exercício monótono pelo fato de ter uma ficha e saber que hoje eu vou fazer braço, hoje eu vou fazer perna, hoje eu vou fazer abdômen, não. É um exercício que trabalha globalmente o corpo inteiro, certo? Não tem divisão muscular, tipo, hoje é dia de perna, hoje é dia de braço. E quem não se identifica com a academia, se identifica com Pilates pelo fato que é uma coisa mais, não é tão monótono de chegar lá e, tipo, saber o que vai fazer. Então, fica uma coisa mais lúdica. Porque eu determino a aula de acordo com aquele dia. Não tem uma ficha.
Menos chato,
pronto. Né? As pessoas, às vezes, não é muito repetitivo. Às vezes, o que você faz num dia, você não faz no outro. Você não repete três vezes aquele exercício. Faça 3 de 10, faça... Não, não é assim, dessa forma, entendeu? Então, faz um exercício, já passa para outro exercício. Aí, tem gente que, quando chega, vê, são 4 aparelhos. É só isso. Cada aparelho faz, em média, 200 exercícios. Então, uma imensidão de exercícios.
Realmente.
Tem paciente que está comigo há 4 anos... 5 anos, e quando eu coloco pra fazer, chegando num dia, eu coloco pra fazer um exercício. Ah, isso eu não conhecia ainda. Então, vai muito mudando essa questão.
Muito bem. Aqui conosco a Mazinha, também nos assistindo. Lucivaldo dos Santos, obrigado pela audiência, Lucivaldo. E aqui a Érica perguntando o seguinte: é realmente necessário uma avaliação para começar a fazer o Pilates?
Na aula experimental, a gente já faz essa avaliação e vê qual é o objetivo do paciente. Né? Se for um problema patológico, sim, a gente tem que fazer uma avaliação, pede os exames para ver como realmente está, né?
Tem algum tipo de situação em que não é indicado que esse paciente foi lá, passou por uma avaliação, não seja indicado para ele fazer o Pilates?
Não, assim, só se o paciente ele tiver extremamente, tipo, por exemplo, um paciente que ele saiu de um pós-cirúrgico, que nem eu falei, de joelho. Aí ele tá precisando da fisioterapia, naquele momento ele tá precisando da fisioterapia. Uhum. Então eu indico ele pra fisioterapia, depois ele vem pro Pilates. Porque assim, se ele está com uma cicatriz ainda, uma cirurgia ainda aberta, ele não vai não poder ir pro Pilates, lógico, entendeu? Nessa situação. Não pelo fato da patologia, mas nessa situação. Mas não é que ele seja contraindicado, é o momento que ele não tá no momento certo, ele não pode pular as fases,
ou
né?
Ou seja, depois que ele fizer a fisioterapia, até que ele pode ir lá para o
Exatamente,
Pilates.
Exatamente, para fazer a reabilitação lá no Pilates.
Legal. Estamos conversando aqui no Mais Saúde de hoje com a Sara Lavô, ela é fisioterapeuta, e o assunto, Pilates, muita gente participando, muita gente perguntando, o assunto realmente é palpitante, viu, Sara?
Uhum.
A Ingrid, fala o seguinte, perguntando justamente sobre isso, pessoas com restrições podem fazer Pilates? E que tipo de restrições, não é óbvio?
São pouquíssimas, que eu falei no início da gestação mesmo, que não é indicado, porque é interessante que o paciente, a paciente no caso, ela fique com cautela, né? E se o paciente tiver num pós-cirúrgico recente, como realmente o médico já não ia liberar ele? Sendo liberado para atividade física, liberado para o Pilates, seja em qual a situação.
Certo.
Não tem uma dúvida, você não perguntou, mas tem gente que pergunta, quem tem pressão alta, pode? Pode, pelo contrário, faz é melhorar essa questão da pressão. Porque pelo fato de utilizar a respiração, faz é diminuir a pressão arterial. Muitas pessoas pensam que não pode pelo fato de ter hipertensão, mas é indicado para quem tem hipertensão. É uma atividade, graças a Deus, que não tem muita contraindicação, não.
E hoje há uma leva enorme de pessoas com problemas
hipertensivos.
Hipertensivos, são diabéticos.
Diabéticos,
por exemplo,
exatamente.
Né? Eu digo isso que eu tenho na minha família, minha mãe é hipertensa e diabética, ela faz hidroginástica. Acha que. Eu vejo a melhoria dela em se exercitar.
É.
Quando ela não está fazendo, a gente percebe que ela fica menos ativa.
Uhum,
né? Menos
exatamente.
Elástica, inclusive, né? Menos exatamente. Mais dores.
Exatamente. Mais cansado, né?
Óbvio.
Tem gente
né?
que diz que exercício esteja cansado, pelo contrário, exercício físico ele tira seu cansaço.
É, você pode ficar até cansado momentaneamente.
É, exatamente, mas você vai ficar mais disposto no decorrer do tempo.
É, você toma um banho, relaxa, você parece que tem uma nova vida, né?
Exatamente.
Crianças podem fazer Pilates?
Sim, podem fazer Pilates. A partir de, dependendo da criança, 7, 8 anos já pegam. Assim, por que dependendo da criança? Se ela entendeu o que eu estou falando. Então, uma paciente que ela começou a fazer Pilates comigo com 8 anos de idade. Ela entendia o comando verbal e fazia tudo bem direitinho. Faz até hoje, ela tem 15 anos. Faz até hoje, é uma das minhas pacientes mais avançadas.
Que bom.
Ela é apaixonada pelo Pilates. Então, pode iniciar, dependendo se a criança ela vai entender o comando verbal.
Pois é, a Josefa perguntando assim, por que, que só são 2 alunos por horário?
São quatro alunos por horário, né? Porque justamente para dar um atendimento individualizado. É, se eu colocar 5, 6, 7, 10 alunos no horário, eu não vou conseguir atender como deveria ser, né? Demonstrando exercício para cada um, vendo se ele está respirando corretamente. Então, por isso, porque é um serviço individualizado.
Legal, já são 13 horas e 22 minutos, uma da tarde, 22 minutos, passa muito rápido, principalmente quando o assunto é bom.
É.
Né? Quando o assunto é interessante, que a conversa ela vai fluindo. Aqui o Francisco Eudes perguntando o seguinte, por que que Pilates é um dos sistemas de exercícios mais eficientes para pessoas com hérnia de disco?
Porque, que nem eu falei no início, a gente prioriza trabalhar a musculatura interna do corpo. A gente visa lá o seu interior. Então, a gente, durante a aula, pede para você ativar uma musculatura lá no abdômen. que é o transverso do abdômen, certo? Que nessa, quando você ativa essa musculatura, eu falar um pouco mais em termos técnicos, tentando exemplificar, fortalece a musculatura lá que está perto das suas vértebras. O que é a hérnia de disco? Quando você tem nós temos as nossas vértebras, e entre uma vértebra e outra, há um disco para amortecer. Por movimentos errados, por más posturas, esse disco ele pode haver um escape, tocando o nervo e fazendo com que você sinta aquela dor irradiada para a perna, em forma de formigamento, de dor. Para quem sente, sabe o que eu estou falando. Então, quando a gente começa a trabalhar essa musculatura interna do abdômen, vai formar como se fosse um cinto ao redor de suas vértebras, empurrando esse disco e evitando que ele fique tocando no nervo. Então, por isso há uma melhora nas dores o quanto antes, e na irradiação da perna. E normalmente os pacientes que praticam pilates não têm episódios de travamento, não trava a coluna frequentemente, porque essa musculatura está forte. Quando você começa a sentir dores na coluna, que é hérnia de disco, é porque essa musculatura está extremamente fraca. Então ela precisa de um fortalecimento. Por isso que o pilates ele não é só alongamento. Já a gente já começa, já quem chega travado, o primeiro passo é fortalecer. Lógico, nas posturas corretas, nas amplitudes corretas. Não posso colocar o meu paciente faça qualquer exercício. Tenho que saber, tem que ter estudado para isso, enfim. Então, quando começa a trabalhar esse fortalecimento, já há uma melhora da dor.
Alguém que tem hérnia de disco sabe como isso incomoda, né? Tem gente que passa a usar moletas.
Hoje mais de 50% dos meus pacientes, eles têm hérnia de disco e conseguem viver, ter uma qualidade de vida sem sentir dor, esquecem até que tem às vezes.
Pois é, e a Graça Bota, eu comecei a rir depois que eu vi a pergunta dela aqui. Ela disse, deve ser muito bom, rapaz, só tá naquela bolona se movimentando.
Não é só a bola, a gente mal utiliza a bola, tem outras coisas além da bola. Porque quando a gente pensa no pilates, a gente visa logo a bola.
Por que aquela bola é tão divulgada no pilates?
Pois é, mas quando o Joseph fez o pilates, nem bola existia, viu? A bola existiu depois que ele morreu, foi que colocaram a bola pelo meio. Bola, ela não é da base do pilates, não. Nos cursos a gente mal vê bola. É mais a questão dos aparelhos e do solo mesmo. Mas introduziram e foi o que botaram o nome de bola de Pilates e ficou a bola do Pilates.
Pois aí, viu, Graça? Você vai descobrir que além da bola tem outras
coisas. Muitas outras coisas.
Que interessante. Muita gente parabenizando aqui a rádio por esse assunto. Talvez as pessoas estão muito carentes desse tipo de informação e com tantos detalhes, igual a Sara está trazendo aqui no programa de hoje. Às vezes a gente escuta falar, sabe onde é que o galo... Sabe que o galo cantou, mas não sabe aonde.
Onde, né? E como.
E aí quando tem alguém que explica com mais detalhes, de uma forma tão simples como você está explicando, as pessoas estão compreendendo melhor que o Pilates é algo mais do que eles imaginavam, né, Sara?
Exatamente.
Porque o que a Sara me falou aí, dá para você entender que é uma série de atividades completas dentro de uma mesma atividade.
Exatamente, trabalhar o corpo por inteiro, desde a respiração, que traz benefícios para insônia, ansiedade, a flexibilidade, para quem tem muito encurtamento, é encurtado demais, trabalha, e para força muscular, força, resistência. Então é uma atividade completa. Por isso que quando a nossa amiga falou Pilates é vida, é porque ela é uma atividade que não distingue o que trabalhar. Ele trabalha o corpo por inteiro, desde a respiração até a musculatura, interna, externa, tudo.
Agora sim, para que alguém pratique Pilates, é necessário que ele vá para um lugar onde tenha a estrutura
de Pilates.
De Pilates.
E também, com um profissional especializado. Não é apenas você, tipo, quando você se forma, no caso eu sou fisioterapeuta, né? Você tem que fazer uma especialização em Pilates.
Sim.
Um curso de formação, você se forma na área do Pilates. Então tem que ter esse caso, não é qualquer pessoa que pode dar aula de Pilates.
Ou alguém viu umas aulinhas no YouTube e diz, vou fazer em casa.
Que é a moda agora, né? Você vê na internet e diz que vai fazer sem orientação e depois vai se machucar.
Com certeza.
Com certeza, porque tem que ter tudo, tem que ter uma orientação profissional. Infelizmente, tá virando moda as pessoas pegarem as coisas na internet e dizer que já sabe o que fazem, né? Mas é preciso uma orientação profissional. Agora, depois da pandemia, a modalidade aí do Pilates online tem, mas com orientação profissional também, né?
Ali tem um profissional que tá vendo e tá indicando, dizendo se você tá fazendo certo, se
orientando.
Você tá fazendo errado, né? Bom, gente, a conversa está chegando no final. Eu já quero aqui antecipadamente agradecer ao tempo disponível que a Sara tirou para vir.
Obrigada.
Mais saúde, Sara. E aí, hoje você atende onde? Se pessoas quiserem um contato diretamente com você.
Eu tenho uma clínica na rua 15 de novembro, 197, ali em frente à rua Francisquinha Dantas, que não atende só Pilates, não. Eu tenho Pilates, né? A gente tá falando Pilates, mas eu tenho Pilates e tenho outros atendimentos lá. Eu atendo também na parte de dermatofuncional, né? Que é a estética corporal facial, que procedimentos de limpeza de pele, pós-cirúrgicos de cirurgias plásticas. Também temos outra fisioterapeuta, nutricionista e dentistas, que abrange várias áreas, como a fisioterapia convencional, liberação facial. Temos a questão de botox, de nutrição. Uhum. Então é uma clínica que, graças a Deus, está bem completa. Na área de estética e de saúde está bem completa. Então, se vocês, quem tiver interesse na conhecer o Pilates melhor, entre em contato pelo meu telefone, posso falar?
Pode, sim.
O DDD 88999267077. Pode mandar uma mensagem para marcar uma aula experimental. Eu convido vocês a conhecer. Quem não conhece, tem interesse em conhecer, a aula experimental, ela é gratuita. A gente já dá essa chance para a pessoa conhecer melhor, né? E é isso, fiquem à vontade. Siga nas redes sociais, está no Instagram, doutora.saralavô, arroba doutora.saralavô, Sara, S-H-A, né, R-A. Uhum,
certo.
Isso.
Bom, Sara, muito obrigado por sua participação. Assim como a Sara, todos os sábados a gente tem aqui sempre um grande profissional na área de saúde para ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Espero ter vocês nos assistindo no próximo sábado, a partir das 12h30. Vamos ter aqui uma nutricionista, já está marcado para sábado que vem. E aí, se alimentar bem também é tudo, né? Se você faz tudo que a Sara disse aqui, mas se alimenta mal, aí há um desequilíbrio. Então vamos aprender sábado que vem a como se alimentar legal. Atenção, os idosos, porque essa nutricionista tem um trabalho direcionado justamente aos idosos. Um abraço, boa tarde, bom final de semana, se cuidem!